Glórias a Deus, passem convosco mais uma vez. Nunca é pouco a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é aquela que nos faz continuar caminhando, independente de ônibus que atrasam, Ele é aquele que nos sustenta. Nós estamos tratando nesse segundo período, dentro das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Um breve resumo. Bem-aventurança não é algo que você busca para ser crente. Nós temos falado uma após outra. Você tem como consequência, é uma característica do cristão. Aquele que é cristão, ele é pacificador. Mas pastor, eu sou crente pavio curto, pisou no meu calo, amém? Bem-aventurados os pacificadores, essa é uma nova característica do credo cristão, uma consequência de havermos recebido a plenitude de Deus. Dentro do conceito pentecostal, eu lembro que quando as pessoas falavam sobre essa plenitude do Espírito, mas irmão, agora você se converteu, isso é assim que eu aprendi, tá? Você se converteu, então agora você tem que buscar muito a Deus. Porque você busca, vai no monte, faz jejum, e quando Deus vê que você já pagou o preço, já resolveu tudo que tinha que resolver, aí Ele derrama o Espírito Santo sobre você, e você pula e você dança. Infelizmente, esse conceito é errado. Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, Ele vem habitar dentro de você. E Ele não vem com... Ele não esqueceu a bagagem dele lá no céu, não. Ele traz a bagagem dele, que é o fruto do Espírito. E os dons Ele distribui à medida que Ele quer para a edificação do corpo de Cristo. Não, ela tá com dor de cabeça. E os dons, eles são entregues para edificação do corpo de Cristo. Então ninguém recebe um dom espiritual com o objetivo de ser exaltado, com o objetivo de que as pessoas reconheçam nele um grau maior de santidade, mas é para servir. Quanto mais dons você recebe, mais você tem que ser servo. O nosso servo por excelência chama-se Jesus Cristo, que no fim do seu ministério, Ele pegou uma toalhinha, colocou no ombro e falou: vou lavar o pé dos discípulos. Entenda que a função de lavar o pé era a função da mais baixo nível de escravo que havia naquela época. Era a pessoa mais inútil, era a pessoa que lavava os pés. A pessoa andava, não havia asfalto, não havia piso de mármore, não havia piso laminado, então era tudo terrão mesmo. E aí a pessoa que molhava ou pisava na umidade, eu vi quando o dia ele chegou com o pezinho meio molhado, ela foi lá, secou e tal. Imagina você tivesse andado numa terrona, num caminho de terra. Não, eu estou dizendo agora. Imagina se agora, com essa chuva, você viesse não por um asfalto, não por um cimento, mas por uma terra. O pezão todo cheio de aquelas pelotas de barro. E a função de Jesus foi ir lá e lavar os pés. A concretização da vida cristã no crente é algo inteiramente diferente de tudo que se pode ser conhecido pela vida do incrédulo. E é algo que também temos falado. Incrédulo não entende bem-aventurança. Porque para que você possa entender bem-aventurança e princípios da palavra de Deus, você precisa de uma coisa que não pode ser comprada nas Casas Bahia, não pode ser comprado pela internet, nem no Black Friday, mas você só recebe isso de forma gratuita de Deus, que chama-se Espírito Santo de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E quem não é pacificador? Não é chamado filho de Deus. É simples assim. Falamos sobre por que há tantas guerras. E nós levantamos uma série de condições, uma série de situações, mas a causa final chama-se pecado. É o pecado do meu coração, o pecado do seu coração, o pecado de governantes, o pecado de pessoas que estão em liderança. Porque as pessoas, elas querem apenas os seus intentos, as suas vontades. O que que eu vou ganhar com isso? E aí, em qualquer âmbito em que haja relacionamento humano, há esse tipo de problema. Seja um relacionamento familiar, relacionamento de igreja, relacionamento dentro do judiciário, executivo, legislativo, onde quer que seja, entre nações. Por que que há tanta confusão? Por que que há tanta guerra? Porque o coração do homem que intermedia essas discussões, ele é pecador, ele é pecaminoso. A dificuldade reside no coração do homem. Enquanto esse coração não for transformado, o problema jamais será solucionado. Por isso que a palavra de Deus diz que guerras e rumores de guerras vão ter sempre. Sempre existiu e vai continuar existindo. Não quer dizer que nós não temos que lutar pela paz. O Senhor fala, olha por Jerusalém. Não vai haver paz em Jerusalém. Sempre vai ter confusão com os muçulmanos, com os judeus. Sempre vai ter. Isso aí é de raiz. Para quem não sabe, as nações muçulmanas, elas nascem do seio de Abraão, quando ele tem uma relação sexual com aquela serva. Quando ele gera Ismael, 12 tribos são formadas, que são a base do povo islâmico. E o povo tem no coração aquela amargura pelo aquele povo que foi privilegiado em detrimento dos descendentes de Ismael. Não tem conversa. As pessoas não entram em consenso porque elas não conseguem. Desde pequena criança, ela é trabalhada que ela tem que matar. Você vê o contexto da discussão do fechamento da eleição dos Estados Unidos? Um dos pontos foi, Trump, ele era a favor de Israel. Hillary era contra. E aí o que se diz é que o voto de Minerva, ou o grupo realmente que se fechou em torno do Trump, que elegeu ele, foram os cristãos que não queriam, no caso, que os Estados Unidos continuasse aliado a Israel.
Isso?
Não, falei voto de Minerva, é um grupo de pessoas que se fechou, entendeu? Em detrimento, tá? Disso aí. Entendemos que é a vontade de Deus. O que vai vir disso, não tenho a mínima ideia. Porque no âmbito de campanha, se fala que a pessoa, desde que ela é a santa, dê até Satanás. Então a gente vai ver, com o passar do tempo, quem é realmente esse cara. Se ele age de uma forma bíblica, não bíblica, se ele é bom, se ele não é bom, com o passar do tempo, tá?
Por que tu disse aí que eu não entendi?
Não, eu disse que quando as eleições elas estão fervendo, uns defendem os seus pontos como bons, eu ajudo, eu faço, e outros carcam a pancada, dizendo, não, ele é mau, ele já foi isso. A gente viu nas últimas eleições, olha a Dilma, levantar as fotos dela quando ela era terrorista e não sei o quê. Com o passar do tempo, a gente vai ver quem é realmente a pessoa. Em qualquer situação, estamos falando do Trump, pode ser um relacionamento de namoro. Não é o caso de vocês duas, só quando estiver com 40, 50 anos que podem namorar. Não é, Reginaldo?
Sim.
Isso aí, claro. E ainda tem que passar pelo crivo do pastor. Estava conversando com a menina da nossa igreja, e aí eu estava falando exatamente isso. Assim, olha, quando você começar a namorar, eu quero conversar com ele. Eu quero ver se ele é crente. Ô, pastor, o que é isso? Eu falei, é. Tem que passar pelo crivo, tem que sentar comigo. E é interessante que quando a gente senta para conversar com essas pessoas, você percebe rapidinho qual é a intenção deles. Tinha um casalzinho que queria casar, sentou comigo, não, eu quero que você case. Eu falei, caso? Só que eu quero saber se vocês são crentes. Eu falei, o que é isso, pastor? Eu nasci lá no evangelho. Eu falei assim, vamos sentar para conversar? Não, foi não, casal, não é? Começamos a fazer aconselhamento. Primeiro os dois juntos, mãozinha dada, eu amo, né? Passou que separei, aí comecei a tratar um de um lado e outro do outro. Deu duas semanas, acabou. Como diz um amigo meu, é melhor
acabou,
um fim triste.
Acabou
o conselho, acabou o namoro, acabou tudo. Acabou tudo. É melhor um fim triste do que uma tristeza sem fim. Casa com mala, vai, casa com mala que você vai ver o que acontece. Bom, voltando ao nosso conselho dos pacificadores. O que é então um pacificador? Primeiro, ele é um indivíduo pacífico. Parece uma redundância, mas não é. Uma pessoa, para ela poder ser pacificador, ela tem que ser uma pessoa que vive em paz. Uma pessoa que sabe lidar com as suas situações e com as situações das pessoas que estão à sua volta. De uma forma ativa, ele também é uma pessoa que procura estabelecer a concórdia. Ele vê uma situação de conflito e ele tenta intermediar aquilo, no sentido de que as pessoas elas voltem a se falar, elas voltem a se relacionar. Essa é uma pessoa que é pacificadora. Esse homem busca agir ativamente para que haja paz entre homem e homem, grupo e grupo, nação e nação, o que quer que seja, onde o Senhor estiver colocado. Envolve a presença de um homem ou de um ser humano que tem um novo coração. O homem dotado, quando eu falo homem, é no sentido ser humano, tá? O homem dotado de um coração limpo, ele pode ser um pacificador. Um pacificador, primeiramente, ele tem que se esquecer de si próprio. Quando a pessoa quer apaziguar uma situação de pessoas, ela tem que ser neutra. E ela não tem que buscar algo que ela possa lucrar. E isso acontece demais entre as pessoas. Eu vou olhar e ver o que eu levo nisso. Quando você vê as discussões de grandes empresas, de grandes divisões, de divórcios, ou guerra de nações, em que pessoas montam comissões de paz, as pessoas muitas vezes têm interesse. Exemplo, guerra do Kuwait. Guerra do Kuwait, ela envolvia muito dinheiro. Dinheiro que você não tem noção, nem eu tenho noção, mas eram vultos de dinheiro, porque ali passavam os rios de petróleo do mundo. E aí, os Estados Unidos, ele faz aquela artimanha toda, monta todo um exército. Não, a gente tem que salvar o povo do Saddam Hussein, porque ali eles estão desenvolvendo armas químicas e tal, invadiram, mataram, destruíram o país, está lá o caco. Só que as coisas que eram de benefício para os Estados Unidos, eles conseguiram todos para ele. A pessoa ela vai no sentido de levar vantagem em relação a alguma coisa. Nunca queira intermediar uma confusão se você não conseguir se manter neutro ou se você tiver algum interesse naquela situação. Quando você vê aqueles filmes de policial, quando o policial está envolvido, que matou um parente, o que faz? A primeira coisa que faz? Afasta a pessoa do caso, porque ela já não age de forma racional, ela age de forma emocional. Qualquer coisa que a pessoa vê, ela interpreta da maneira que ela quer, porque ela vai olhar sempre o benefício dela própria. A pessoa que é pacificadora não pode ser sensível, porque pastor não pode ser sensível. E aí o interessante é que você não pode endurecer, você não pode ter um coração duro, mas você não pode ser sensível às pessoas, ao que as pessoas te afrontam, falam, destratam, mesmo numa confusão como essa. Numa divisão a gente tem um grupo pequeno, mas num grupo maior a coisa começa a ser mais latente. Se eu chego e convido a Diego para fazer tal coisa, a fulano que queria ter sido convidado, ela já macumuna junto com o grupo dele, por que escolheu a Diego? E aí fica aquele contexto. E você é colocado em situações de dissabor. Se você você não consegue resolver. Você tem que ser duro, como diz, acho que eu tinha gravado, sei lá quem falei. Você tem que ser duro sem perder a sensibilidade. Tá certo que ele matava todo mundo, era um cara carniceiro. E aí eu vejo os jovens andando com a camiseta do Che Guevara, nem sabe o que está fazendo. Você não pode ter aquele tipo de sentimento. Que reação isso pode causar em mim? O que tudo isso significa para mim? Estou sendo tratado de uma maneira correta? Meus direitos estão sendo observados? E nós temos visto dentro das bem-aventuranças que uma coisa que você não tem é direito. Ou melhor, você tem, ir para o inferno. O direito que você tem, que você pode reivindicar, é inferno. Eu não quero, não sei se você quer, tá? Mas fora isso, nós não temos direito. Nós temos visto que a cada momento que nós caminhamos dentro da vida cristã, você descobre que você é mais podre, seu coração cada vez é mais negro. E parece que quanto mais você lava, mais sujo fica. Essa semana minha filha falou assim: papai, você pode lavar o meu tênis que está sujo? E eu sempre lavo o tênis dela. Mas aí a faxineira estava lá, viu o tênis sujo e lavou. Depois da lavagem do tênis, o tênis ficou mais limpo ou mais sujo? uma marca. Você lava a roupa? Quem lava a roupa aqui em casa? Eu não lavo. Quando você... A Glenda não lava? Levanta a mão. Glenda, quando você coloca roupa na máquina, você espera que a roupa saia mais limpa ou mais suja? Pastor, que pergunta ridícula. Mas é legal as perguntas ridículas, porque trazem à tona um monte de coisa. Você espera que a roupa saia mais limpa ou mais suja? Ah, é a musiquinha de fundo que você pensa. Você viu, né? Fundo musical, hein? Né? Gente, a gente espera que a roupa saia mais limpa. O que acontece quando você vem na igreja é que você descobre cada vez mais que seu coração está mais sujo. Pior. Não é que ele está piorando, você começa a se enxergar de uma maneira diferente. Eu lembro que tinha um tio meu que era brincalhão, eu pescava quando era mais novo, e ele falava assim que ele era muito arteiro. E aí tinha uma pessoa que, um senhor lá numa ferrovia, que ele trabalhava na ferrovia, maltratava muito dele. E aí ele disse que viu o óculos do cara, usava aqueles óculos ao fundo de garrafa, e ele olhou assim e falou assim, eu vou aprontar com esse cara. E quando viu, o cara estava dando um cochilo na mesa, ele pegou o óculos do cara e passou aquela goma arábica dentro da lente. Secou e ele ficou só olhando. Quando o cara acordou, pôs o óculos. Ai, eu tô cego! Mas o problema não era a cegueira dele, o problema é que o óculos estava todo embaçado. A nossa vida, ela vai sendo descortinada da nossa sujeira, porque os nossos olhos vão sendo abertos. E você cada vez contempla mais a pecaminosidade do seu coração. É por isso que você cada vez entende que você merece menos, que você é menos digno, que você tem menos direitos. A primeira coisa que devemos dizer acerca de um pacificador é que ele tem uma visão inteiramente nova sobre si mesmo. Essa função, essa palavra, eu mereço, o Natal está chegando, hein? Aí você vê lá, Record, os negócios da Globo lá. Oh, você já comprou a sacolinha, o presente e tal. Pô, você está comprando essa televisão zona aí, gastou 30 mil reais, não vai impactar no teu orçamento? Eu mereço. Qual frasezinha do inferno? Eu mereço. A pessoa não tem uma visão espiritual para saber realmente o que ela merece. A pessoa que já se viu a si mesmo, tendo tomado consciência que em certo sentido o seu eu é tão miserável e tão desgraçado que não merece atenção. Esse eu é tão desgraçado que não tem privilégios, direitos e nada merece. Se você já se viu como alguém que precisa ser humilde de espírito, se você já se lamentou chorando em face da negritude do seu coração, gente, semana passada eu tive uma aula que eu chorei, porque eu vi o meu coração e eu chorei. Se você já se enxergou como realmente é e se sentiu fome e sede de justiça, então você não continuará exigindo que os seus direitos e privilégios sejam atendidos. Nem ficará perguntando, qual é a minha parte nisso, qual é a minha parte naquilo? Antes, você ter se esquecido inteiramente de si mesmo. Como você olha uma pessoa, independente da profissão de fé da pessoa? Como você olha, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá? Não a conheço, não conheço sua vida, não convivi com ela, mas o que a gente tem é a visão de uma mulher piedosa que abandonou tudo em detrimento do cuidado de pessoas que não tinham nada a oferecer. Uma pessoa como essa, você acha que ela está olhando achando que ela merece alguma coisa? Que ela tem direito a alguma coisa? Você acha que ela estava preocupada que depois que ela morresse? Não estava. Você acha que ela estava preocupada que depois que ela morresse, ela ia ser transformada em beata, santa, sei lá o quê? Ela simplesmente estava ali para servir. Simplesmente, ela não estava preocupada. O que, que eu vou ganhar com isso? Será que eu vou ganhar um prêmio Nobel da Paz? Não a conheço. Entendo, pelo menos, de uma forma.
A professora que impulsionava ela, além das coisas.
O que eu vejo de uma forma superficial, entendeu? Porque eu não a conheço. Não viu o seu trabalho, é independente dela ser católica, evangélica, o que é que seja, ela tinha um coração servil. Ela se entregava às pessoas e não preocupava em buscar o seu próprio benefício. De fato, não podemos deixar de concordar que um dos melhores testes para sabermos, vai embora não, porque só pega o copo para apertar a coisa, vai embora. O almoço não está pronto ainda. De fato, não podemos deixar de concordar que um dos melhores testes para sabermos se somos crentes verdadeiros ou não é. Você se odeia? O seu eu natural, quando você olha para o seu eu natural, o que você sente em relação a ele? Tinha uma música da década de 80 que falava: eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. A visão do cristão é uma visão diferente. Você olha para si e você vê quem é você. Porque eu olho para você, você está bonitinho, entendeu? Toma um banhinho, fico olhando, ela com lencinho, pescoço, olha que lindíssima, né? Ai, como ela é fofinha, final de mulher cheirosa. Como é que é o coraçãozinho dela quando ela está sozinha? Não sei, não sei. Eu não sei se ela responde a mãe, ou se estava vendo um negócio na televisão, em que começou aquela discussão entre pai, mãe e filho, né? E a mãe estava na frente da televisão e começou aquela bate-boca, o menino pegou o pé assim e falou assim: primeira coisa que você pode fazer é me ajudar é sair da minha frente. Pegou a perna e empurrou a mãe para lá. As pessoas olham e falam assim: que lindo. Mas e dentro? Como é que a pessoa é quando as portas se fecham? Você não sabe como eu sou, vai conversar com as outras. Você está com ela, como é que é o pastor Paulo? Ele é assim mesmo? Ou lá quando vocês entram em casa, o Paulo quebra?
Se a gente quiser saber quem a gente é, não precisa ir longe, não. Faça só uma mera comparação de você com Cristo, Cristo como homem.
Mas esse tipo de comparação, querido, só faz crente, que é o servo que eu estou falando aqui. Uma pessoa que consegue olhar, entendeu, para Cristo e olhar para você, você vai olhar e falar: eu não me amo. O meu eu, ele é ruim. Mas não é o que o povo, na sua grande maioria, eu não estou falando de ímpio, estou falando de igreja, as pessoas, elas são ensinadas a se amar, é aquele exaltação do eu. Você vê os cultos cada vez mais antropocêntricos. O que é isso? O homem no meio. É tudo para o homem, para o homem ser feliz, é tudo para o homem. E as pessoas, elas nunca vão conseguir ver essa ótica que você falou, porque nunca lhe é exposta a figura de quem é Cristo.
E aquele que Paulo disse lá, pastor, eu acho que ele não disse dele mesmo, não. Eu acho que ali o Espírito de Deus forçou ele a dizer: miserável homem que sou. Porque ele se olhou para dentro dele e falou: eu quero fazer tudo e não faço porcaria nenhuma.
Você acha? Eu tenho certeza, porque ninguém, nenhum ser humano, ele se auto-denigre, se auto-diminui. A gente quer se auto-exaltar, a gente quer ser reconhecido, é o que a gente quer ser amado, a gente quer que as pessoas falem: você é lindo, você é maravilhoso, você é cheiroso. A hora que eu falei, ela riu. Entendeu? A gente quer isso. Entendeu? E quando as pessoas falam de uma maneira diferente, elas também falam com intuito, falam assim: olha como ele é piedoso. Mas aí que está, o assunto é: como que você age? Porque no agir não tem como. Não tem como.
Não tem.
Não tem como. Eu posso ser muito legal com vocês, mas quando eu estou em casa, no convívio, é muito diferente. Você conhece a pessoa quando você come sal com ela um tempo.
Olha, deixa eu dizer aquela coisinha. Fala. Que o cara ligou para mim e chamou: mãe, vem aqui que eu estou sequestrada. E eu, em vez de pregar o evangelho para o homem, dizer: ô, meu amigo, olha para cima, muda de caráter, isso não é bom para você. Eu disse: bandido sem vergonha, vai caçar o que fazer. Olha, cadê a cristã?
Mas essa é a reação, é a reação nossa em todas as situações. O que acontece é que a gente tem que identificar essas situações. E nós temos que começar a trabalhar nela, sempre entendendo que o Espírito Santo pode nos ajudar.
Eu fico decepcionado, eu fico a ponto de me desespero na hora dessa. Cadê a frente?
Bem-vinda, querida, pois eu sinto a mesma coisa. Eu sinto exatamente a mesma coisa. Se você está achando que você está perante um homem santo, ungidão, você está perdida, porque eu não sou. Não sou. Eu sou tão pecador ou mais que você, porque o Senhor tem derramado mais conhecimento sobre a minha vida e eu sou mais cobrado em relação às coisas. Eu me cobro em relação à oração, me cobro em relação à leitura da palavra, me cobro em relação à dedicação de oração por vocês. Eu me cobro, me cobro, me cobro. Mas quando eu vejo, eu estou sentado, eu estou olhando para as moscas voando, ou estou sentado na televisão uma hora. Mas essa é a dificuldade nossa. Mas a gente sempre tem que voltar para a cruz. Sempre voltar para a cruz. Mateus 10, 39. Quem abre? Quem achou? Alguém que está de lenço no pescoço mesmo, por favor? Mateus 10, 39.
Quem acha a sua vida perdê-la, quem todavia perde a vida por minha causa, achará.
Se você parar para meditar nisso aí, o Senhor está falando que você abrir mão das coisas que você tem que fazer. Ele está falando que você perder a sua vida é não se preocupar com as coisas do dia a dia, se preocupar com as coisas do Senhor, é se preocupar em glorificar a Deus em tudo. Em você agir errado, você parar e falar assim: será que eu glorifiquei o Senhor com tal coisa? Ou não? E aí na próxima vez você tentar ser melhor. E não tem como eu medir. A única pessoa que pode medir nem é você, é só Deus. Que vai ver se você está caminhando mais em direção ao alvo ou você está que nem caranguejo, né? Andando para trás. Vou ver os caranguejinhos lá na praia. Né? Aqueles olhinhos dele. Interessante. Com essas palavras, Jesus referisse ao fato de uma pessoa amar a si mesma, ao homem natural, à sua vida natural. Esse sim é um dos melhores testes para ver se a pessoa é cristão ou não. Quando Deus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, tem uns malucos aí que acham que eles têm que se amar primeiro. Tem uma corrente teológica que diz que primeiro eu tenho que me amar bastante. Gente, não tem grau de satisfação para nenhum tipo de ser humano em relação ao que ele pode ter, querer e receber de amor. Já falei para vocês que uma vez eu estava tendo alguns problemas com a Rosângela de relacionamento. Aí, pastor, você tem discussão, vocês não evitam? Não, não evitam. Deixa eu ver. Aí a gente comprou um livro chamado 5 Linguagens do Amor. Não compre, não vale a pena, é desperdício de tempo. E aí a gente começou a querer fazer um negócio, tinha cinco formas de você resolver o problema. Então eu descubro qual que é o meu, no que eu sou satisfeito, e aí descubro o que está no outro, e aí o que eu faço? Eu alimento o outro. Então a Rosângela é muito prática em relação a coisa, ela quer ajudar em casa, ela quer que eu coloque o lixo para fora sem ela pedir, ela quer que eu lave a louça sem eu pedir, ela quer essas coisas agradas, né? Tá? O que eu descobri é que eu nunca ficava com o tanque cheio, por mais que ela me desse amor, 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 porque eu gosto de pegar, eu gosto de abraçar, entendeu? Nunca ficava satisfeito. Esse tanque meu é furado. Aí eu descobri que nunca eu estava com o tanque cheio, ou seja, nunca ia satisfazer ela. E ela também começou a perceber que eu também não satisfazia ela, mas não resolveu nada. Porque nós somos insaciáveis. Não tem nada que te possa saciar. O sinônimo disso é o sucesso dos rodízios. Por que tem tanto rodízio por aí? Porque a pessoa come, 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 até não caber mais. Ela nunca está satisfeita. Se ela for num restaurante, for pedir um pedaço de algum alimento, alguma coisa, você vai ver como ela come mais comedidamente. Agora, vai no rodízio. A pessoa não aguenta comer mais. Tem uma linguiça, eu não sei o quê. Eu, quando estou lotado, que não cabe mais nada, eu como um abacaxi. Porque parece que o abacaxi dá uma... O ácido do abacaxi dá uma derretida, assim, aí cabe mais umas picanhinhas, né? Podemos nós dizer, juntamente com Paulo, desventurado homem que sou, em caso negativo, isso... Você não pode emitir essa opinião sobre si mesmo, então talvez você não seja um pacificador, ou não esteja realmente definido como um. Crente é aquele que vive em dois homens. Você tem que entender que a natureza humana, ela está em você, e ela não vai morrer. Porque se tivesse a possibilidade dela morrer ainda em vida, estaria falando assim: olha, quando você atingir o nível XYZ de cristianismo, o teu homem natural, ele vai pegar uma malinha, você vai olhar assim de canto de olho, você vai ver um homem indo com a malinha. Não vai. Você pode ser a pessoa mais cristã possível, viver os preceitos do Senhor possível, ora e outra, o teu homem natural, ele olha e faz assim: estou aqui. E a hora que você vê, você é pego em situações como, por exemplo, que a dos reis falou, que é uma situação extrema, mas que é uma situação que você fala assim: por que eu agi assim? E não agi daquele outro jeito? Eu sei que eu tinha que ter feito de uma outra maneira, e não fiz. Nosso homem natural, ele o tempo inteiro, ele emerge das trevas. Trevas do nosso coração, não é das trevas do diabo, é do nosso coração. Quando fala das trevas, eu falo assim: a culpa é do diabo. Aquela historinha que você já ouviu 10 vezes, eu vou contar de novo, você dá risada, tá? O diabo estava lá, né, sentar por fora da igreja, aí rolou o cultão, tal, quando acabou o culto, depois de 3 horas de culto, louvor, oração e tal, o pastor olha lá fora e vê o irmão, o irmão não, tá barrado, né? Ele vê o diabo lá sentado na guia, tá chorando, né, diabo? O culto hoje foi forte. Eu já sei o que foi, diabo, foi o louvor. Que nada, esse louvorzinho aí, merreca, mecânico, os caras não sentem nada, não tem comunhão com o Senhor. Você sabia que o ministro de louvor, ele tem relação sexual com a menina lá? Esse louvor não chega ao céu, não. Ah, então eu sei o que foi. Foi a oração. Aquele tempo de oração, antes da palavra, foi uma coisa de quebrar barreiras. Que nada. Aquela oração é uma oração humana. As pessoas não ficam olhando para si mesmas. Ninguém ora pelo outro. Oração tudo repetida. Ah, eu sei. Eu sabia, eu não quis falar não, mas foi a palavra. Essa semana eu me dediquei, eu busquei a face do Senhor. A palavra, ela te colocou para correr, né? De jeito nenhum, pastor. Palavrinha fraca. Não tinha nada a ver, você falou um monte de versículo, não batia um com o outro. As pessoas, você olhou para a cara das pessoas, as pessoas não entendiam nada. O senhor ia de Gênesis, Apocalipse, você citando um monte de versículo, as pessoas não conseguiam entender o que você estava falando. Então o que você está chorando? Que vocês vivem pôr a culpa em mim. Tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. Obrigado pelas risadas. Gente, a gente tem mania de colocar a culpa no diabo, mas o problema sou eu e você. O problema, o diabo, ele tem poder, ele age, o mundo está aí oferecendo toda sorte de pratos de lentilhas para você, mas se você for firme na palavra, você não cai nessas. Ou cai pouco. Cair você cai porque nós somos pecadores, nós carecemos da glória de Deus. A menos que você seja Enoque, a menos que você seja Elias, você vai ficar aqui e o Senhor não vai te levar até o dia do Senhor. O crente tem que abominar o seu velho homem e diz: cala-te, deixa-me em paz, nada mais tem a ver contigo. O crente tem uma nova vida e, como é evidente, significa que ele também tem uma nova visão dos seus semelhantes. Preocupa-se com eles, chegou a vê-los objetivamente, procurando vê-los à luz dos ensinamentos bíblicos. Pastor, você está falando que eu sou ruim, que eu não vou melhorar? Para que então? Para que então? A nossa caminhada é a descoberta do nosso coração. Em cada dia, o Espírito Santo ele tem que te convencer do que está passando aí, para você poder mudar, através do Espírito Santo. Mudança, mudança, mudança. Passito a passito. Devagarzinho, nada de correria, devagar, sempre caminhando em direção à cruz. Um pacificador é um homem que não fala a respeito de outras pessoas quando elas se mostram ofensivas e tratamento problemático. Agora eu acho que eu posso ter tocado na veinha no teu coração. Nós temos que parar de falar mal das pessoas. Comentários. Parece que a gente está querendo ajudar, mas a gente não ajuda nada. Sabe, tia? Eu ouvi o que a Lourdes falou de você. Eu não falei não, ela não falou nada não, senão ela quer a semente amargura no coração da pessoa. Parece que eu estou ajudando. Não estou nada. Eu estou simplesmente querendo ganhar a confiança dela, trazendo uma nova informação. Não ajuda. Tinha uma coisa que eu tinha um jeito de agir que eu meio que abandonei no tempo, que eu tenho que retomar, é o que você vai falar, edifica, se abraça. Quando você vai falar uma coisa, você tem que perguntar para si mesmo: edifica? Se não edifica, engole. Entendeu? A gente tem que aprender a ficar de boca fechada. Um pacificador, ele fica de boca fechada. Eu vou falar mais isso para frente. Quanto mais você fica de boca fechada, mais você é um pacificador. Porque a palavra de Deus diz que isso é um... Tomara que eu não erre o versículo. Nós temos que ser tardio para irar. Como é que é? Tardio para falar. Não sei o que para irar. Pronto para ouvir. E não pode ir. Mas você tem que parar para pensar. As grandes confusões acontecem quando você fala sem pensar. Se você tem que aprender alguma coisa, é fechar sua boca. Pastor, não vou nem cantar mais, não, mesmo. Um pacificador é um homem que não fala mal a respeito de outras pessoas quando elas se mostram ofensivas e de trato problemático. Não comenta: por que elas agem dessa maneira? Pelo contrário, pensa: essas pessoas são assim porque continuam sob o domínio do Deus desse mundo, aquele espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essas pobres criaturas são vítimas do seu próprio mundo, do seu eu e de Satanás, que estão a caminho do inferno. Compete-me ter piedade e misericórdia delas. Você que consegue reter isso na sua vida, você tem que olhar para as pessoas que não conseguem com amor e misericórdia. Se você tem esse problema identificado na sua vida, você tem que pedir para Deus: Deus, fecha minha boca, me ensina a ser longânimo. Antes de falar, eu tenho toda a paciência do mundo, antes de explodir, antes de fazer qualquer tipo de comentário. Entenda que contar de 1 a 10 não resolve. Isso é um método natural. É como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, em que as pessoas elas têm aquela reunião lá, que nasceu, o Alcoólico Anônimo nasceu dentro de um princípio cristão que com o tempo ele foi desvirtuando e ficou alguma coisa no meio mais comum. A pessoa, ela é a expressão, ela é um bêbado seco. Uma pessoa que faz parte dos Alcoólicos Anônimos, ela é um bêbado, um alcoólatra seco. Mas a qualquer momento, ele pode beber e se perder de novo. Aquele que é cristão, ele é uma pessoa que é trabalhada de tal forma no seu coração, que ele abre mão desses problemas, desses vícios, e não tem mais a dificuldade. Porque o Senhor sanou aquilo que era a causa que levava ele para beber ou qualquer outro tipo de vício. O grande problema do ser humano é a falta de Deus no coração. Tendo falta de Deus no coração, a pessoa não sabe lidar com os problemas. E ela acaba procurando soluções rápidas. Estou com dor de cabeça? Vou lá e tomo um comprimido. Tem um casal que é conhecido de um grupo aqui, que eu de vez em quando encontro eles, a mãe da Gilda, com o seu João. E ele fala assim, o seu João fala assim para mim, ele tem 80 anos e pouco. Ele fala assim: eu passo longe de remédio, porque eu sei que se eu tomar um, eu vou ter que tomar outro, vou ter que tomar outro, vou ter que tomar outro. Pensamento dele, né? Eu prefiro, se eu tiver com uma dor de cabeça, eu tento, entendeu, lidar com ela, só que não tiver jeito mesmo. Mas a grande maioria das pessoas querem um alívio instantâneo, seja da área física, seja da área espiritual. E isso traz danos enormes ao nosso cristianismo, porque nós não aprendemos a lidar com as dificuldades, nós procuramos soluções fáceis. A mentira é uma solução fácil para situações em que as pessoas estão passando por alguma dificuldade, elas simplesmente falam mentirinha. Ministrava essa semana uma pessoa que falava que o problema dela era mentira. É, mas eu falo por um motivo bom, é por causa disso, por isso que eu falei, não, está errado. Quando você entende e você abre mão de preceitos, por mais simples que sejam, por menos consequências que tenham, você pode ter certeza que você pula para o próximo nível, para o próximo nível, para o próximo nível, e chega um momento em que um abismo chama outro e vocês estão nos vendo. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, porque apesar de não nos sentirmos pacificadores, o Senhor, Pai querido, tem nos tratado semana após semana. Nos ensina, Pai querido, cada vez mais, nós nos adequarmos ao Teu querer e à Tua vontade, e que nós possamos ser moldados na força do Teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.